Melhore. A gente continua acompanhando a situação nessas três cidades, especialmente, mas na Zona da Mata de forma geral. Lembrando mais uma vez que a cidade de Juiz de Fora tem o fevereiro mais chuvoso da sua história. Choveu muito, quase 600 milímetros, que é mais do que o dobro previsto para o mês de fevereiro. E a gente está ainda no dia 25. Ou seja, é preocupante, mas a gente continua acompanhando a situação, Fernando.
Claro, Rodrigo, vamos acompanhar tudo de perto. É necessário, Minas Gerais é a caixa d'água do Brasil, a gente precisa ter controle disso, né? Precisa também cuidar dessas populações que estão em áreas de risco. Muito obrigado, Rodrigo, bom trabalho para você aí. A gente agora vai falar por telefone com o tenente Henrique Barcelos, ele que está acompanhando todo o trabalho do Corpo de Bombeiros na Zona da Mata. Agora sim, vamos tentar. Bom dia, tenente, o senhor consegue nos ouvir?
Bom dia, consigo sim. Peço desculpas da dificuldade de comunicação pela questão de telecomunicações aqui da região.
Muito bem. Tenente, vamos atualizar os números aí. Temos 3 mil desabrigados na Zona da Mata, temos uma região aí de muita devastação. O número de mortos subiu para 36 e a busca pelos desaparecidos, temos 30 desaparecidos. Como é que elas estão acontecendo aí nesse momento?
Olha, essas buscas estão acontecendo por estratégias de aplicação de cães farejadores, depois um trabalho manual de desmanche hidráulico da nossa corporação, de bombeiros militares, e também, por fim, a aplicação de máquinas pesadas. Eu vinha falando com os senhores que estamos na região aqui de maior expressividade em números de vítimas, e nesse momento, um minuto, nós identificamos mais uma vítima, ainda não conseguimos acessá-la, fizemos o corte de algumas lajes, mas já está a presença de mais uma vítima nesse ponto aqui em Juiz de Fora.
Tenente, eu queria que o senhor comentasse conosco aqui esse trabalho de excelência no Brasil e no mundo do Corpo de Bombeiros, essa técnica usada aí para procura e resgate de desaparecidos e feridos, foi usada com sucesso em Brumadinho, naquela tragédia. Quantos desses equipamentos estão sendo colocados em ação aí também? Impressionante, equipamentos que podem detectar até batimentos cardíacos debaixo dos escombros.
Exatamente, nós chamamos de detectores de vida, eles trabalham com alguns sinais sísmicos e também eletromagnéticos. Temos aqui cães de busca certificados de forma internacional na busca por pessoas vivas ou, infelizmente, por pessoas já vítimas fatais. Aplicamos aqui as mesmas técnicas de 7 anos da Operação Brumadinho e também toda a expertise da nossa corporação, inclusive em missões internacionais na Turquia e em Moçambique.
Bom, e esse trabalho continua por aí. A gente viu a previsão de mais chuva, né? Existe também um trabalho de prevenção. Existe toda uma população que ainda permanece nas encostas. Temos muitas áreas de risco mapeadas aí na região.
Com certeza, desde o primeiro momento aqui, né, nós já contabilizamos 36 horas de ação ininterrupta e retiramos mais de 200 pessoas de áreas de risco, inclusive nesse próprio local de onde eu falo, 10 vítimas de soterramento com vida retiradas nos primeiros minutos dessa ocorrência, graças à agilidade e expertise da corporação. A gente tem passado o alerta, é importante o espaço para que as pessoas que estejam em áreas de risco, áreas de solo encharcado, saiam imediatamente desse local e busquem as orientações das autoridades para os abrigos seguros.
Muito bem. Então, está 36 horas já de trabalho, né, ininterruptos, né? 36 horas ininterruptas. Quero agradecer, então, o tenente. Muito obrigado. Bom trabalho para o senhor. Parabéns aí ao Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. E seguimos atentos aí, desejando boa sorte a todos aí, também solidarizando também com as famílias envolvidas nessa tragédia. Muito obrigado, tenente.
Obrigado, conte conosco. Bom trabalho a todos nós.
Valeu, obrigado. Gente, olha só que impressionante. Enquanto o Rio Bar transborda lá em Minas Gerais, mais de 30 pessoas ainda desaparecidas, o nosso repórter Bruno Pinheiro, aqui da Jovem Pan, fez um levantamento exclusivo para o site da Jovem Pan, revelando, olha, isso é inacreditável, que emendas parlamentares enviaram cerca de 14 milhões, pouco mais de 14 milhões de reais para o município de Rio Bar, só no ano passado. E vejam vocês, nenhum real, nem um centavo destinado à infraestrutura na região. Uma região que tem áreas mapeadas, áreas de risco mapeadas, definidas e conhecidas. Entrevista ao Jornal da Manhã, hoje, o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, criticou a falta de aplicação desses recursos públicos na defesa social e também no reassentamento de famílias. Vamos ver o que o governador falou.
Se a gente continuar achando que prioridade é financiar carnaval, que prioridade é lei de incentivo cultural que não pode ser utilizado para social, nós vamos continuar caminhando nessa direção. Se a gente continuar tendo fundo partidário de 5 bilhões de reais, vai continuar faltando dinheiro para fazer reassentamento de famílias.
Pois é, queria comentar aqui com vocês, né? Não é que ali... Não foi surpresa para ninguém que ali tem área de risco, não foi surpresa para ninguém, né? Tem o Murilo Mendes, um grande poeta de Juiz de Fora, ele tem um poema muito lindo que diz o seguinte: que pena eu tenho do Rio Paraibuna, não pode deixar de passar por Juiz de Fora. Já faz muito tempo que esse rio estraga, mas estrago não, que não é culpa do rio, não.
Tragédias que são, entre aspas, naturais, mas poderiam ser prevenidas, né, Fernando?
14 milhões, nenhum centavo para infraestrutura.
Para onde foi gasto esses 14 milhões? A gente precisa levantar, né?
Porque... Jovem Pan já fez isso.
Tem aí?
A maioria foi sim para recurso hospitalar, para financiamento hospitalar. Tem uma parcela ali que vai para essas situações aí de incentivo, como o vice-governador coloca na fala dele na entrevista. Mas eu acho que aqui o que a gente precisa avaliar é mais o uso. No levantamento da Jovem Pan até se coloca ali a questão das emendas PIX em relação a alguns desses envios. Qual que é o problema das emendas? Não é que o recurso não é necessário em algum lugar, ele sempre é. Mas é que a necessidade do recurso, ela precisa ser uma estratégia. Fernando, com poesia, trouxe aí um poeta mineiro para falar sobre uma tragédia, sobre um problema que há tantas décadas ele anunciava, que ele já sabia, que todos nós sabemos. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê que muitas vezes os recursos, eles não olham para as necessidades estruturais que geram as tragédias, e aqui não é só lá em Minas. Já foi em Minas algumas vezes, já foi no Rio Grande do Sul, já foi em São Paulo. Isso acontece em vários estados. E a razão é muito simples, é o que dá voto. Nós precisamos, como sociedade, nos conscientizar e parar de cair nessa ladainha que político conta, que é do que dá voto. E o que, que dá voto? O que, que será que teria dado mais votos? Investir, quem sabe, 3 milhões dentro de um espaço ali, um espaço para infraestrutura de escoamento das chuvas, algo assim, ou uma festa boa no carnaval? Todo mundo sabe a resposta.
É assentamento. Ninguém quer morar em área de risco, não. Sim. Você acha que alguém quer morar em lugar, em várzea, onde o rio vai passar? Por que, que as pessoas têm problema? Transporte, tem que morar perto do trabalho.
O problema vai muito além, né? É um problema gigante
social,
que passa,
né,
por várias esferas que precisam ser melhoradas. De fato, eu até vou além da questão da festa que você citou. Muitas vezes são até coisas menores, como, por exemplo, uma praça, né? Ao invés de você fazer uma obra de drenagem, uma obra de saneamento básico, são as coisas que são mínimas. Não que isso não seja importante, isso é importante. Mas numa região em que o mais importante é uma região de risco, aí talvez colocar o dinheiro em outras coisas, apesar de que a gente também tem que lembrar que o orçamento da própria prefeitura ali, ele tem as suas destinações, passa pela Câmara e tudo mais, não é o prefeito que coloca onde quer. E tem um outro problema, que o dinheiro aí, como foi enviado de emendas parlamentares, muitas das vezes vai sem carimbo nenhum, vai sem destinação final e... às vezes, né, até secreto, né, vai um dinheiro ali.
Mas
que...
tem um dado aqui, Fernando, do Instituto Nacional de Meteorologia, do INMET, que pega mais Juiz de Fora, por ser uma cidade ali, referência na região, mas já mostrando, por exemplo, que nos últimos 10 anos, em 2016, já tinha tido um recorde de 116 milímetros, depois em 2018... quase bateu esse recorde de 112, em 2020, 108, e todos esses acompanhados por tragédias climáticas, desbarrancou, morreram pessoas. Então, acho que É, infelizmente, parece que no Brasil é assim. Depois que acontece o problema, a gente corre atrás da solução. Então, vamos realmente olhar para a solução para que ele não se repita, porque possivelmente, né, a gente está vendo aí as mudanças climáticas piorarem tudo, ano que vem vai ter de novo e a tendência é ficar cada vez mais forte.
Desde que o mundo é mundo, a gente sabe que tem as águas de março fechando o verão, promessa de vida no meu coração. Né? Já virou até música, né?
Nessa matéria que está no site da Jovem Pan, você pode entrar e conferir, é muito interessante e triste, por assim dizer. Um detalhe, eles vão fazendo a rastreabilidade, como o Henrique pediu aqui, das emendas que teriam sido destinadas em conta. E uma das questões é que 3,5 milhões não tem rastreio de finalidade. Quatro parlamentares, André Janones, Misael Varela, Lafayette e delegada Ione, utilizaram o mecanismo das transferências especiais para enviar esse valor diretamente ao caixa do município de Ubar, sem qualquer vinculação de finalidade. Esses dados constam no portal de transparência do governo federal. E aqui é um grande problema. Emenda precisa de transparência, projeto, o que vai ser usada, para onde vai, porque é dinheiro público. Isso... Não dá para só mandar porque não é presente.
Gente, é um absurdo, porque é até a pergunta que a gente tem hoje, né, na nossa enquete de hoje. Olha só, a pergunta que a minha Ellen, querida manager, mandou é o seguinte: eu quero saber de você em casa, no carro, no trabalho, no Brasil e no mundo. Dê a sua opinião, diga de onde você está acompanhando a gente. Você acha que emenda, tudo que a gente está dizendo aqui agora, ela realmente é necessária ou serve apenas para facilitar, para mascarar, para disfarçar o desvio de recursos? Qual é a sua opinião? Olha o nosso WhatsApp. Eu quero muito saber o que você pensa sobre isso. 1191-3258-055. Eu estou falando sobre isso porque hoje a gente já pode ir para Brasília, Ellen? Já, não, ainda não, porque daqui a pouco a gente vai atualizar uma operação da polícia sobre emendas também. Operação que acontece em vários estados para investigar corrupção, desvio de dinheiro. Será que a emenda realmente é necessária ou ela é uma porta para a corrupção?
É uma porta para a corrupção.
Você já deu seu voto, então, aqui na nossa pesquisa.
Meu voto também, porta para a corrupção.
Eu defendo que esse recurso, ele exista, eu acho ele justo. Só que, assim, não dá para olhar para o Brasil, para essas operações, para tudo que acontece e negar que ela é, sim, uma porta para a corrupção. Pelos facilitar aqui esse recurso de transferência especial, vai notar que as emendas, elas têm um título lá na Câmara. Tem duas que são muito problemáticas, a RP6 e a RP9. Entre essas está aí a emenda, que é chamada da emenda PIX, a emenda do relator. E esses recursos, eles estão tentando, assim, mudar essa estrutura, principalmente, é triste que precise chegar nisso, pela postura do Supremo Tribunal Federal, aqui na figura do ministro Flávio Dino, que foi muito categórico nessa questão da transparência e da rastreabilidade da emenda, para onde vai, como vai, qual que é o plano, qual que é o projeto. Isso é importante, porque muitas vezes nós vemos obras superfaturadas, viaturas superfaturadas, ambulâncias superfaturadas, e aí essas operações desmontam e de repente descobrem que o filho de outro deputado, um primo, está ali envolvido naquela empresa, que o valor de mercado é um, só que de repente naquela empresa o valor é 10 vezes mais. Então, acaba que infelizmente elas têm sido um recurso não tão bem utilizado. Mas muitos parlamentares a utilizam muito bem. Queria fazer aí um parabéns para a deputada do Partido Novo, Adriana Ventura, que faz esse trabalho aqui no Estado de São Paulo em relação principalmente aos institutos de saúde e entrega as emendas de uma maneira muito apropriada e com base em evidência.
Mas vamos então definir o seguinte: as emendas, elas funcionam para o deputado se comunicar com o seu eleitor, né?
As emendas são interessantes,
são necessárias,
bem usadas,
né? Elas são necessárias,
boas quando bem usadas.
De alguma forma, né? Assim que ele vai ter o recurso público, é para isso que ele foi eleito. Olha, eu vou ajudar tal causa.
Próximo de uma região, ele consegue ali ter contato com as cidades, ele seria essa ponte, né, do governo com uma determinada região. Então, nesse caso, é importante sim que haja essas emendas. A Jess trouxe aqui, de fato, tem esses problemas das emendas secretas. Tem um problema que também hoje pouco debatido, mas que o valor das emendas que hoje o Congresso como um todo tem direito é um valor estratosférico, sequestra um orçamento absurdo que poderia ser repassado de outras formas para o Executivo, não só federal, mas para o Executivo dos estados também poder gastar. Hoje cada deputado tem um valor de emendas que é um absurdo e muitas das vezes esse dinheiro é mandado de maneira não carimbada, né, sem destinação final e muitas vezes de maneira secreta para coisas que a gente nem fica sabendo. Então é importante que se investigue sim e da forma que hoje tem muita brecha para que haja desvios quando são parlamentares mal intencionados.
Lembrando que está chegando a hora de escolher, né? Quem vai definir essas emendas, quem vai mexer com esse dinheiro, deputado federal, deputado estadual, dois senadores, um governador e um presidente. Chegou a nossa hora, né?
Haja emenda, né?
Fica aí o lembrete para você, antes de votar, antes de decidir o seu voto, procura saber, né? Para onde que esse deputado, esse senador destinou as emendas ao longo dos últimos anos, caso, né, ele já seja, que muitos vão buscar a reeleição. E se ainda não foi, pede um plano de governo para aquele seu candidato. Afinal de contas, é o nosso dinheiro.
Daqui a pouco a gente vai chamar o Igor Damasceno, que está atento a uma operação da Polícia Federal chamada Vassalos. São 42 mandados de busca e apreensão para investir esse suposto esquema de desvios de recursos e emendas parlamentares. A ação foi expedida pelo ministro Dino, né? E agentes públicos e privados como suspeitos de direcionar, beneficiar empresas. Então é o seguinte, por isso é o tema da nossa pesquisa hoje, né? Você acha que essas emendas, elas são necessárias ou elas só facilitam os desvios? Em casa, no carro, no trabalho, participe com a gente aí nos nossos canais aqui, tem um chat no nosso YouTube, tem o nosso WhatsApp, 11 91 32 55 58055. Um break rápido nas rádios.
Nas Lojas 100 você encontra celulares, eletrodomésticos, móveis, notebook e tudo com os menores preços. Geladeira Brastemp Branca, 350. Nas Lojas 100, só 2.998 à vista. Ou 10 de 299,80 por mês, sem juros. Aproveite! Guarda-roupa Zine Luxo em MDF, duas portas deslizantes e espelho. Nas Lojas 100, só 2.698 à vista. Ou 12 de 260,30 por mês.
É a solução completa. Então, vem para as Lojas 100.
Jovem Pan Morning Show.
All day, todo dia, all the hits, non-stop.
Thinking about me every night, go on to the sweet like a soul. Time for a fortnight, there, there, we were.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1.000 espécies e mais de 1.000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
Jovem Pan.
Música.
Notícia.
Jovem Pan.
I try to speak.
Voltamos para a rádio, Henrique, muito bem.
Deu certo aqui a pausa.
Sem querer te cortar e já cortando, vamos para Brasília, porque agora sim o Igor Damasceno está pronto. Eu te prometo que você vai falar, vai terminar o raciocínio.
Pode deixar, vamos lá.
Vamos falar, Igor Damasceno, essa operação Vassalos, a gente até já falou sobre o título dela, ele está atento. Igor já teve lá, já falou com Flávio Bolsonaro, derrite. Agora nos atualize sobre esta operação que tem gente grande envolvida, Igor. Bom dia, mais uma vez.
Mais uma vez, ótimo dia a você, Fernando, e também a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Morning Show. Pois é, a Polícia Federal cumpre 42 mandados de busca e apreensão aqui no Distrito Federal e em estados como São Paulo, Goiás, Bahia e também o Pernambuco. Nós apuramos que os principais alvos dessa operação são o ex-senador Fernando Bezerra e dois filhos dele, o deputado federal pela União Brasil de Pernambuco, Fernando Filho, e o ex-prefeito da cidade de Petrolina, Miguel Coelho. Os dois são filhos do ex-senador Fernando Bezerra. De acordo com há indícios de desvio de dinheiro público oriundo de emendas parlamentares. As informações da Polícia Federal apontam que acontecia mais ou menos o seguinte: as emendas eram enviadas para cidades do interior de Pernambuco, como por exemplo a própria cidade de Petrolina, seria revertida em obras públicas. Nessas obras, é necessário abrir um processo de licitação para saber qual empresa vai ser a vencedora para, de fato, executar essas obras com o dinheiro público. Só que a Polícia Federal viu indícios de que já havia uma empresa previamente vencedora dessa empresa. A empresa participaria do processo licitatório apenas para dar um falso ar de legalidade, mas ela já estava ali como a escolhida. Essa empresa desempenhava o mesmo serviço que as demais, só que com um contrato mais superfaturado, com dinheiro a mais. Esse excedente era desviado para a conta de terceiros. Esses terceiros abriam empresas de fachada para enganar a Receita Federal e então se caracterizava o enriquecimento ilícito. Nós estamos falando então de indícios de crimes como peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, pelo menos é o que diz a Polícia Federal. Durante os mandados de busca e apreensão, a polícia conseguiu apreender equipamentos eletrônicos e documentos que agora vão ser periciados, além também de conseguir apreender objetos como um Rolex, né, um kit de Rolex, aqueles relógios de luxo, além de carros também de luxo. Eu estou com uma nota aqui do advogado André Caligari, ele que representa a família do ex senador Fernando Bezerra. Ele diz que não teve acesso à decisão do ministro Flávio Dino. Os mandados vieram desacompanhados dos motivos que ensejaram as medidas cautelares e disse que a defesa já solicitou acesso aos autos para que assim possa se manifestar a respeito dessa operação de hoje. De fato, nós estamos questionando ao gabinete do ministro Flávio Dino se ele vai retirar o sigilo dessa decisão. A operação foi deflagrada a mando dele. Dino, que tem falado, tem chamado para si essas investigações em torno de transparência de emendas parlamentares, mas até agora o sigilo não foi quebrado. O fato é que há indícios desses desvios de dinheiro público e enriquecimento por meio de fraudes em contratos licitatórios e que agora a Polícia Federal mandados de busca e apreensão contra o deputado, o ex-prefeito e o ex-senador Fernando Bezerra. A gente vai seguir por aqui acompanhando todos os desdobramentos. A qualquer momento, Fernando, posso voltar com novidades. Volto contigo aí no estúdio.
Muito bem. Manhã agitadíssima aí em Brasília, né, Igor? Obrigado aí pela movimentação. Bom trabalho por enquanto. Valeu. E queria também falar sobre a diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, né, que decidiu dar mais prazo para a Enel, a polêmica Enel, manter o contrato de concessão aqui em São Paulo. apesar do voto do diretor-geral da agência ser a favor de cancelar essa permanência da Enel, o colegiado acabou sendo contrário a tudo isso. Então, isso indica que a gente vai ter também que lutar ainda mais, né? A questão política dessa nossa concessionária de energia elétrica ainda está longe de ser definida. É uma novela de muitos capítulos e que, né? Claudicante, né? Quase que mancando ali com relação a tudo que acontece quando chove, as árvores que caem, enfim. É um lenga-lenga que acontece muito quando a gente acorda, parece que está enferrujado, né? A gente enfrentar o trânsito de São Paulo, será que caiu árvore, será que vai faltar luz, o apagão? Então, toda essa dificuldade, você já deve ter passado por isso, né? Você vai dar o primeiro passo, além de tudo que está difícil na vida ou no entorno, o corpo também dá os seus sinais, o joelho dói, as articulações dão sinal também. Enfim, o que é que acontece? Isso aí é o seu corpo dando sinal de que está precisando de uma lubrificada, né, Daniel? Está precisando
Tá precisando de uma ajuda, né?
Pra tirar, mandar longe o apagão, né?
Tem gente que fala que tá na fase do crack-crack, né? Vai abaixar, tá estralando tudo. Às vezes trava. Abaixa pra pegar alguma... E aí não consegue levantar de volta.
A idade do condor. Isso. Condor, né?
Condor. Dói aqui, dói ali.
É
nós temos uma dica nesse emaranhado de tantas notícias hoje no Brasil e no mundo, um minutinho para cuidar da sua saúde. Pensa um pouquinho. Se você é uma dessas pessoas que vive reclamando de dores, eu tenho muitas dores no joelho, tenho dores nas costas, dores de cabeça frequente, é horrível. Eu era uma dessas pessoas, viu, Fernando, que eu tinha muitos problemas de enxaqueca. Sabe quando você toma remédio, aí melhora. Mas daqui 2 dias, 3 dias, você tá de novo reclamando de enxaqueca. Isso não é legal. Você acaba ficando dependente de medicamento. Eu quero fazer um convite para você fazer o uso diário desse suplemento, que é o magnésio 5.0 da Lírios. Mas eu já usei magnésio, não resolveu. Você não usou o magnésio certo, posso garantir para você. Experimenta o magnésio 5.0 da Lírios. Ele tem na fórmula 5 tipos diferentes de magnésio e todos eles na forma quelata. É o magnésio quelato. Isso aí manda embora dores frequentes, dores nas articulações, dores musculares. Se você vive reclamando de cãibras, é muito bom e é natural, não tem contraindicação.
Exatamente. Quem diz, já usei o magnésio. Então, o quelato é porque ele tem a garra. O quelato é exatamente isso. Um meio de transporte para percorrer todo o organismo. Porque o magnésio trabalha muito. Ele tem mais de 200 funções.
São mais de 200 funções, são mais de 200 indicações para o nosso... Como se fosse gatilhos de saúde para você. Todo dia você está enviando aí gatilhos de saúde. São mais de 15 mil estudos médicos falando sobre a importância desse mineral. Agora, veja só, se você vive reclamando de dores e não dorme bem, que é um outro ponto que eu não posso deixar de falar, Fernando, é essa questão da insônia. Às vezes a pessoa acorda, muitas vezes vai ao banheiro, depois volta, não consegue dormir de novo, não consegue pegar no sono. Muitos, inúmeros relatos de pessoas que falam assim, olha, eu tô dormindo direto, não tô mais acordando.
Com magnésio, e não tem segredo.
Não é medicamento.
Além de entender o seguinte, um dia bom começa com uma noite boa e a noite boa começa com um dia bom.
Verdade.
E o magnésio tem a ver nisso tudo.
Com
e
certeza.
A boa notícia qual é?
A boa notícia é o seguinte, nós estamos com uma promoção que você vai pagar apenas 20% do produto. Fernando, nós estamos fazendo um negócio hoje especial na Lírios. É justamente para você experimentar, para você falar, não, eu vou usar aqui um mês esse suplemento, toda a família, e vou ver resultado. Você liga agora no 0800-787-3030. O telefone é direto do laboratório, 0800-787-3030. Só vende no telefone, presta atenção. Tem o QR Code aqui, mas essa promoção não é válida para quem mandar mensagem no QR Code. Essa promoção, Fernando...
Tem que ligar.
É só para quem ligar.
Então,
0800...
Ligue.
787-3030. Você vai pagar só 20% do produto e ainda tem o frete grátis para poder aí... Esse valor é para você pagar a frete, pagar 20% apenas. E ainda vai ganhar uma creatina premium... E vai ganhar uma Alexa de presente. Olha essa promoção, Fernando.
Nossa, uma Alexa.
Você tem que ligar.
vai tocar a música, a creatina que vai te inspirar e o magnésio que vai te levantar.
A creatina fortalece a massa magra, enfim.
Maravilha.
Várias indicações. Liga agora 0800-787-3030. É uma promoção imperdível para você cuidar da sua saúde.
Muito bom, Daniel. 0800-787-3030. Magnésio é vida, é saúde. Muito obrigado.
Um grande abraço. Um ótimo
você.
Dia a todos.
Valeu. Um break na rádio.
Nas Lojas 100 você encontra celulares, eletrodomésticos, móveis, notebooks e tudo com os menores preços. Fogão Atlas Mônaco, mesa de vidro. 198 à vista de 86,70 por mês. Aproveite! Lavador Electrolux, 13 quilos, turbolavagem e cesto em inox. Nas Lojas 100, só 1.948 à vista. Ou 12 de 188 por mês. Super fácil no carnezinho.
É a solução completa. Então, vem para as Lojas 100.
Jovem Pan, Morning Show. Jovem Pan, Morning Show.
Você ouve a melhor rádio. Music. Jovem Pan.
One.
A melhor música.
Chega ao mercado a nova edição da revista Go Air Business. Confira a história de 141 anos de sucesso da Victorinox e saiba por que o Brasil é o segundo maior mercado de relógios da marca no mundo. Tudo sobre o Sena Tower, edifício em Balneário Camboriú com 550 metros de altura que será o arranha-céu mais alto do país. Conheça a Bizuti, gigante de eventos corporativos que não para de crescer. E mais, carros, charutos e gastronomia. Go Air Business, disponível nas melhores bancas e points da cidade. Acesse o conteúdo do nosso app e nos siga nas redes sociais.
My house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focus, EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land achieved. It's hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. Artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all.
Está cobrindo tudo isso que está acontecendo. Voltamos para a rádio e voltamos também, vamos para a redação, é isso, né? Direto, vamos ao vivo para a redação. Camila Yunes está passando essa semana conosco e tem as informações. Bom dia, Camila. Bem-vinda ao Morning Show.
Oi, Fernando, muito bom dia para você, para toda a bancada do Morning Show, para quem nos acompanha. Pois é, Fernando, vamos a algumas informações desses últimos dias, porque a gente está acompanhando aquele caso de um homem de 35 anos que foi absolvido pela Justiça de Minas Gerais por manter uma relação com uma menina de 12 anos de idade. Ele estava sendo acusado por estupro de vulnerável e foi, né, já tinha tido essa decisão e foi absolvido pela Justiça de Minas Gerais. Um caso que chocou o país inteiro. E agora tem um outro ingrediente nessa história. O Portal Núcleo divulgou que na decisão do relator, o desembargador, ele utilizou um trechinho ali daquele comando, do prompter que a gente dá para a inteligência artificial. E o trecho diz exatamente o seguinte: agora melhore a exposição e a fundamentação desse parágrafo. Ou seja, essa decisão tão controversa tinha ali o auxílio da inteligência artificial e aparentemente nem foi revisada. Lembrando, Fernando, que esse caso, que como eu disse, teve muita repercussão, no Código Penal está estabelecido que ter conjunção carnal, praticar ato libidinoso com menor de 14 anos de idade, configura estupro de vulnerável. Então tem mais um ingrediente aí nessa história, né, que é tão horrível.
Camila, é impressionante que quando a gente acha que está pior, está horrível, que já foi uma lambança sem medida na história do Judiciário Mineiro. Dias até já disse que não é uma exclusividade dos desembargadores de Minas Gerais, questão até brasileira, fiz essa informação para deixar tudo mais, talvez a palavra certa seja assim, mais ridículo ou ridiculamente absurdo, né?
Exatamente, Fernando. Deixa tudo ainda muito pior, porque não existe relação amorosa de um homem de 35 anos com uma criança, né? Uma pré-adolescente de 12 anos de idade. A justiça tinha decidido isso e agora foi absolvido. Então a gente mostra também como essa decisão foi tomada, né? Não teve nem uma reavaliação. Utilizaram ali aparentemente a inteligência artificial e nem conseguiram retirar essa parte do comando. Então, uma situação, né, um cenário que piora ainda mais toda essa história.
Valeu, Camilo, muito obrigado aí, bom trabalho para você na redação da nossa Jovem Pan. E olha, hoje a gente tem aqui no estúdio do Morning Show um especialista, vai ter informações muito importantes, porque quando a gente fala de tecnologia, tem uma frase que eu gosto muito da professora Marta Gabriel, que diz o seguinte: se você não está assustado com tudo que está acontecendo, se você não está preocupada com o que está acontecendo, você não está entendendo é nada, porque o Tony vai colocar a gente em uma nova condição. A tecnologia avança de forma assustadora e agora é Hollywood, Los Angeles está preocupada com a inteligência artificial chinesa. Conte tudo pra gente. Bem-vindo, Tony.
Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Quanto tempo?
Quanto tempo.
Pois é, a gente está com muita tecnologia hoje. A cada 30 dias ou 60 dias tem coisa nova acontecendo. Coisa que revoluciona o que criaram há 2 meses atrás. Está sendo tudo revolucionado. Por exemplo, eu estou com óculos aqui antes de falar da de Hollywood. Não sei se você conhece óculos. Esse óculos aqui é a porta do futuro. Vou colocar em você. Me fala o que você está enxergando aqui. Ele tem um holograma na lente. O que você está enxergando aí?
Rapaz, já vejo aqui o WhatsApp, Instagram, mapa, mensagem. E dá para clicar? Dá. Ó, peraí, tô ligando pra alguém.
Desliga aqui no braço, não sei se vocês conseguem ver.
Olha.
Tem uma pulseira aqui. E o controle do... é um mouse isso aqui. E o controle
muito
dele,
legal.
Cada vez que eu mexo um dedo da minha mão, mexe o músculo do antebraço aqui, tá vendo? Que esse músculo, por sua vez, baixa um sensor dessa pulseira. Que aí, e vai pro lado, pro outro, pra cima, pra baixo.
Não clica. Pode andar com ele na rua.
Não, mas ninguém...
começa a fazer assim.
É verdade, o pessoal vai achar que eu sou maluco com óculos desse.
E você pode... você não precisa mais do telefone. Gente do céu, é impressionante. E ainda dá uma onda.
Dá.
Por isso que eu tô vendo rua, tudo aqui. Então, olha só, quando você conversa com alguém que a pessoa tá abstrata, em Nárnia, no mundo da lua, agora...
vai continuar no mundo da lua.
Senhora, o que é isso?
Piorou. agora ele estará mesmo.
O que é isso? Dá para ligar?
Dá para fazer videochamadas.
Nós estamos tão preparados para isso que as escolas brasileiras estão proibindo celular, né?
Rafael Guimarães está te ligando. O que eu falo para ele? Mensagem aqui do Rafael Guimarães. Está ligando para você. Ô, Jess, por favor, só falta você experimentar. Impressionante. Então acabou. É mãos livres para sempre, né?
Trouxe um para cada um hoje.
Ocupada também, né?
Exatamente. Olha e lá, o Jess. Bacana é que ele não atrapalha a sua visão. Então você consegue ver o mapa de onde você está indo em tempo real, no carro ou andando. Você consegue fazer videochamada.
Peraí, dá para dirigir com isso?
Dá. Tem opção de dirigir.
Aí agora não sei se... né, gente?
Porque mas tem um GPS?
Tem um GPS.
Carro autônomo, não?
E não atrapalha a sua visão. Você não precisa ficar olhando para baixo para ver o GPS do carro. Você olha para frente, para a estrada, e tem um hologramazinho transparente na sua frente.
O que você tá achando, Jess?
Então, quando você... É exatamente isso que o Tony falou. Quando você olha com foco, a tela vira um óculos comum. Então... muito interessante. Incrível, né? É uma ferramenta. Esse também grava?
Mas grava. Consegui olhar com foco.
Mas os carros já estão com isso, né? O meu carro mesmo, ele tem um hologramazinho que é fora do painel e fica lá na tela. Então, acho que...
Eu acho que isso aí vai tirar a gente da conversa de um jeito tão absurdo.
Ver aqui as fotos.
Você vai, imagina, você está num boteco, você não sabe mais quem está com o celular, você não sabe mais quem está na conversa e quem não está.
Parece que a pessoa está conversando,
agora,
mas não está, né?
Várias fotos passando.
Vídeos. Pode ver vídeo também.
E sabe... Mas essas estão liberadas?
Será que tem como colocar o celular isso. Do nosso Vorkário?
A CPMI do INSS ia gostar desse aí, viu?
Imaginem se o Vorkário, em vez de gravar, tivesse com esse óculos lá. Esse óculos, meu amor.
Que é isso? Teleprompter, tradução em tempo real. Basta você olhar para a pessoa, ele traduz para espanhol, inglês e outras línguas também. Em tempo real, 2 segundos de atraso, 1 segundo e meio de atraso.
Numa conversa normal. Isso ia acabar com aquelas modelos que vinham da Ucrânia para disfarçar os políticos lá no Cine Trancoso, né?
Tá só de sunga e óculos, né, Fê?
Gente, que essa modelo não tira o óculos de jeito nenhum. Ela tá entendendo tudo.
Mas isso eu falo para as pessoas que é o futuro. Não tem nada que chegue perto disso aqui. Ele chama Meta Display. Foi lançado há uns 4 meses atrás.
Quanto custa hoje?
Então, no meu ponto de vista, é um preço muito baixo porque a tecnologia oferece. $899. É muito baixo porque a tecnologia oferece.
Fazendo a conversão para a turma em torno de R$4.500, entre R$4.500 e R$5.000, né? Para quem gosta de tecnologia.
Mas, desculpa a pergunta óbvia, mas ele funciona como óculos também?
Óculos também. Tem câmera, faz videochamadas, fizer uma reunião em tempo real comigo de vídeo, eu consigo te ver um holograma seu aqui e conversar com você.
Interessante. Agora, esse óculos, então, ele não assusta, mas o que assusta mesmo é a inteligência artificial chinesa que está substituindo cenas de $10 milhões, cenas caríssimas que demoraram para serem feitas, por coisas instantâneas e de forma até mais eficiente.
É verdade. Imagina você ficar 2, 3 anos, trabalho pesado de criar uma animação com tudo que um filme tem direito de Hollywood e em 15 minutos, uma inteligência artificial cria uma nova cena desse filme com os mesmos rostos dos atores que estão nesse filme, com os mesmos ambientes e melhores, às vezes, efeitos especiais, gastando ali $10 em vez de gastar $10 milhões. É uma revolução que está acontecendo no mercado e, é claro, a gente tem que discutir isso como sociedade no mundo inteiro, porque infringe direitos autorais e um monte de coisa que tem que ser revista no mundo aí, uma nova forma de pensar, ou então bloquear esse tipo de coisa que tá vindo da China isso aí.
E quais são os recursos que podem impedir a proliferação disso tudo? Uma indicação de que essa tecnologia usou a inteligência artificial? Alguma informação pro telespectador?
Ainda tem possibilidade de saber se é a inteligência artificial que fez isso ou não. Que é a inteligência artificial não consegue escrever direito alguns textos. Então você vê um texto na camisa de alguém, marca da polícia, né? Ela não consegue escrever New York, NYPD, por exemplo, Polícia de Nova York. Ela escreve um pouco diferente, um pouco que você percebe que é inteligência artificial. Mas isso vai ter mais ou menos um ano e meio que isso ainda vai acontecer. Daqui a 1 ano e meio, mais ou menos, a gente não vai conseguir mais ver a diferença entre inteligência artificial e o que é real. E aí, meu amigo, que a gente vai ter que discutir como sociedade o que fazer, porque vai mudar tudo no mundo muito rápido.
O que já está sendo feito?
Que já está sendo feito em relação a isso? Bem, eu não vejo governos discutindo de forma de forma séria sobre isso. Eu não estou vendo ainda. Mas eu acho que os governos vão ter que parar, prestar atenção para isso e canetada, né? Assinaturas de novas leis e tudo mais para que isso não aconteça. A China já recebeu, pelo que eu li na internet, notificações do Instituto de Hollywood pedindo para parar com isso. E até o momento nada foi feito, aparentemente ignoraram as notificações, segundo o que eu li na internet. Então,
mas aí a gente pode ter até um embate entre Estados Unidos e China em outras proporções, porque o protecionismo americano com relação ao cinema é muito grande. O Trump, quando entrar nisso, vai entrar com o pé na porta.
Exatamente. A China, por exemplo, o Trump, há um ano e meio atrás, ele proibiu a venda de placas de inteligência artificial de vídeo da NVIDIA, que é a maior empresa do mundo, para a China. Não podia mais vender para a China. O que a China fez? A China pegou as placas antigas que ela já tinha e criou a inteligência artificial dela com essas placas, sem depender dos Estados Unidos, muito da NVIDIA. Então o Trump vem olhando isso e bloqueando isso aí já há algum tempo.
Não, e Hollywood é uma questão também de o que se fala, assim, de uma geopolítica que os Estados Unidos, geopolítica cultural, que não é um instrumento de hard power, como falam em relações internacionais, mas que é um instrumento político, é um instrumento cultural. Então, a partir do momento em que talvez a China consiga fazer essas produções mais baratas lá, lembrando que, quem sabe, no futuro, eles irão fazer a contratação só dos atores e conseguir montar toda aquela infraestrutura dos grandes estúdios só com a inteligência artificial. Então, esta também tem uma configuração aí muito importante. Mas, Tony, e aí? O que é o futuro dessa inteligência artificial para os empregos, para as funções? Qual que é a profissão que, na sua visão, está mais ameaçada hoje?
Pergunta difícil ao vivo, hein, Jess?
Olha.
Mas antes de falar essa pergunta, uma coisa muito importante. Por enquanto, a inteligência artificial, ela só consegue reproduzir, melhorar e criar novas cenas de filme, estilo Hollywood, se tiver uma base. Se o filme tiver sido criado primeiro, ela precisa de uma base para ela entender, copiar e melhorar aquilo que foi criado.
Ela se inspira no filme
Exato.
Original.
Exato. Então a criatividade humana vai estar em alta no futuro. Quanto mais as ideias vão ficar escassas, ou seja, vão ter mais valor, e a execução de filmes, de outras coisas, mas em abundância, vão perder valor.
Mas a pergunta,
ponto de vista, futuro.
Fala três profissões que realmente estão ameaçadas e quem ainda, né, não se adaptou. Gente,
Eu não vou entrar nessa polêmica.
Vamos lá.
Eu não vou falar sobre essas profissões que estão ameaçadas, mas eu acredito que qualquer tipo de profissão que tenha trabalho repetitivos que você tem que fazer, os mesmos processos, os mesmos laudos, as mesmas a mesma coisa que tem que fazer sempre, que não tem muita diferença, esse tipo de profissão vai estar. Eu não vou falar o nome de profissão porque eu vou ser cancelado.
Tá bom, tudo bem. Eu
mas
vou
no meu ponto de vista.
Ou não cancelamento. Mas recentemente eu vi ali no, acho que foi até no TikTok, uma análise dos currículos, né? Porque antigamente todo mundo falava assim, você tem que aprender a programar. Mas agora, aparentemente, programar se tornou um pouco mais fácil e até acessível por recursos da inteligência artificial. E aí, pegaram ali dentro de uma grande empresa de tecnologia, qual era o cargo que estava recebendo mais e que estava com mais buscas. E o cargo era em comunicação. Tony, é real isso? A comunicação, ser um contador de histórias, essa parte que você colocou criativa, é realmente o que nós precisamos preparar as futuras gerações para trabalharem?
Sim, com certeza a comunicação é um skill importantíssima. Você conseguir conversar com a inteligência artificial de uma forma eficaz vai economizar muito tempo e vai criar execuções muito melhores do que a pessoa não sabendo falar com a inteligência artificial. A gente tem que desenvolver essa habilidade de comunicação, sim, para o futuro do trabalho. E uma coisa muito importante, só colocar um pouco minha visão do futuro aqui também. O que vai acontecer no futuro, no meu ponto de vista? A gente já está falando muito sobre a gente. O seu próprio agente de inteligência artificial. Único. Você lembra do Tamagotchi? Lembra do Tamagotchi? Uhum. A gente cuidava dele e tal. Você é dessa época, né?
Então, nasceu um pouco depois, né, Fernando? Um pouco depois.
Vai ser a mesma coisa. A gente vai ter um agente de inteligência artificial dentro do computador, que vai ser o nosso, entre aspas, Tamagotchi, e a gente vai alimentar ele com conhecimento. Então a gente vai comprar cursos online, Ctrl-C, Ctrl-V, colar dentro desses agentes, e quanto melhor de conhecimento, quanto mais conhecimento ele tiver, melhor vai ser pra gente. Vai ser a nossa personificação no mundo digital, e a gente vai ter um agente único, e aí vai ser que nem um currículo nosso. A empresa vai contratar a gente, mas vai ver o agente que tá com a gente.
Imagina, é bom, imagina como vai ser dura a vida da inteligência artificial chamada Jazz. Caramba! Tony, muito obrigado, nada, querido. Muito obrigado. Ótimo ter conversar com você. E você é sempre bem-vindo por aqui.
Muito obrigado.
A nossa enquete está no ar e a gente está te perguntando e a gente quer ouvir a sua resposta. Você no carro, no trabalho, no Brasil e no mundo, participe com a gente. A gente está perguntando, a emenda parlamentar, que a gente sempre ouve falar, essas emendas, elas são necessárias ou elas são uma forma de facilitar desvios? Quero saber o que você pensa. Fala de onde você está vendo a gente também. Olha o nosso telefone, vale o WhatsApp, 1191-3258-055. Hora do break, Ellen Manager. Um rápido break TV e rádio. E a gente volta daqui a pouco com informações muito legais. Vamos ter Dani Vox. Dani Vox aqui é sempre sinal de conversa boa. A gente está te esperando daqui a pouco.
Todo dia, você fica por dentro de tudo o que acontece no país e no mundo, na rádio que tem opinião. O melhor humor do Brasil, a música que você curte, sem perder a informação e a credibilidade do Grupo Jovem Pan. Notícia e entretenimento, tudo firme, onde e quando quiser. Esta é a Jovem Pan. A número 1 do Brasil. A Osteria Zucco traz o melhor da gastronomia italiana em um ambiente jovem e moderno. Com um cardápio inspirado em diferentes regiões da Itália, o restaurante oferece antepastos, massas frescas, risotos, carnes, peixes, sobremesas e muito mais. Tudo isso, além de 120 rótulos de vinho e variados drinks. Venha nos visitar. Osteria Zucco, Rua Graúna, 65 Moema. Para mais informações, acesse zuco.com.br.
Always rooting for the
A gente volta para a nossa rede de rádios. E olha, pessoal, é uma notícia triste. A gente já falou aqui, né, no nosso Morning Show. Ficamos estarrecidos, né? A gente vai sempre lembrar da Tainara. Tainara de Souza morreu depois de ser atropelada e arrastada na Marginal Tietê pelo ex-companheiro. E agora uma amiga dela, que participou inclusive de protestos na época, tem até apenas 22 anos, foi vítima do mesmo crime, o feminicídio. O nosso repórter David Diogo tem as informações ao vivo. Bem-vindo, David. Bom dia.
Bom dia, Fernando. Se é que é um bom dia, né? A gente dá essa notícia, cada caso de feminicídio anunciado, a gente fica até meio que triste, assim. Não é um caso que a gente quer noticiar, principalmente nós, homens, né? Que devemos dar exemplo. Priscila Ribeiro, de 22 anos, amiga de Tainara, foi vítima de feminicídio. Ela foi levada sem vida ao hospital, com escoriações ali, marcas de agressão no corpo. E quem levou ela foi o próprio companheiro, o David Bezerra Pereira, de 35 anos. O David é o principeito. Ele está preso. No carro dele foram encontrados ali galão de gasolina e vestígios de sangue. O celular e o veículo dele foram apreendidos e vão passar por uma perícia. David relatou à polícia que eles estavam em um boteco curtindo um pagode quando começaram uma discussão. Foi quando ele saiu desse boteco, foi até um posto de combustível, comprou um galão de gasolina e jogou no carro, querendo se suicidar. Mas desistiu. Ao retornar ao boteco, ele encontrou Priscila caída e estava com o nariz sangrando. Essa é a versão que ele contou para a polícia. Mas, segundo o boletim de ocorrência, tudo aconteceu diferentemente do relatado, do que ele relatou para a polícia. Priscila, como você bem relatou, Fernando, era amiga de Tainara Souza Santos, de 31 anos, aquela moça que foi atropelada e arrastada por cerca de um quilômetro na Marginal Tietê pelo um ex-ficante dela. Um crime brutal, né? Um feminicídio que realmente vai ser lembrado por todos. Tainara não resistiu aos ferimentos, ficou ainda hospitalizada e na véspera do Natal morreu. O Brasil registrou um número histórico em 2025 de casos de feminicídio. Foram 1.508 vítimas, ou 4 mortes por dia. Fernando.
Puxa vida, história triste, difícil, né? David, muito obrigado aí pelas informações, bom trabalho para você. A gente vai acompanhar de perto aí os desdobramentos. Então, como é que a gente pode identificar? São casos cada vez mais presentes, próximos da nossa vida social. Quais são os sinais mais evidentes de uma relação tóxica? Porque a gente percebe que esses sinais estão ficando cada vez mais escamoteados.
Eu volto a dizer que eu gosto da lógica de que o óbvio precisa ser dito. Quando você pensa que alguém te chama de companheiro, quando você pensa que alguém te chama de parceiro, quando você diz e referencia alguém como parte de sua vida pelos afetos, eu faço chamamento de atenção para que a gente comece a olhar para os detalhes que estão ficando cada vez mais jogados nos nossos rostos e que muitas vezes a gente insiste em negar. Quando se falava em relacionamento, há um tempo atrás, a gente pensava um lugar onde eu me sinto bem, um lugar onde eu me sinto gostada, seja seguro. E hoje nós não encontramos mais
liberdade para sair.
As questões mais básicas do que é você dizer assim, estou indo ali encontrar alguém porque essa pessoa me faz bem. Então, se a gente pensar em sinais, se sentir bem, se sentir livre, se sentir à vontade em ser, em se manifestar da forma mais genuína que você existe, é um grande sinal de que você está vivendo uma relação saudável. Logo, o contrário disso, gente, é algo que você precisa estar mais atenta para começar, porque isso não é a última gota à toa. O feminicídio é um histórico. Ele tem legenda, ele tem acompanhamento, ele não é uma foto, ele tem um contexto, ele é um filme. A estatística é uma foto. Então, as nossas relações estão cada vez mais comprometidas no quesito individualidade. As nossas relações estão cada vez mais expostas, banalizadas. E as pessoas estão confortáveis em dizer que têm companheiros, parceiros, que estão sugando suas vidas diariamente.
É, aqui até queria ressaltar o quão triste é uma situação dessa. E todo caso de feminicídio é triste. Mas olha o tanto que eles são frequentes. A Priscila, que agora foi assassinada pelo bandido, não vou até me recusar aqui de chamar de companheiro, ela era amiga e vizinha da Tainara, que foi aquela cena de puxada, de perda de parte do corpo, uma cena